Então, já temos quórum e neste caso reforçado. Temos um ponto. Ah, agora então, reforçadíssimo. É um quórum quase benfiquista. E portanto, a nossa ordem do dia tem que ver com a apreciação e aprovação do parecer desta comissão sobre a proposta de lei número 151/12 do Governo, que procede à primeira alteração à Lei do Orçamento de Estado para 2013. O senhor deputado autor do parecer foi o Sr. Deputado Nuno Sá, a quem eu, assim que nos acalmemos, darei a palavra. Já estamos todos calmos. Então, o Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra, agradecendo-lhe a entrega atempada do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e naturalmente reconhecendo o esforço que todos estamos a fazer para conseguirmos trabalhar sobre este ponto dos nossos trabalhos. O Orçamento de Estado, eu queria só salientar isso retificativo, deu entrada na Assembleia da República a 31 de maio deste ano. E daí, como sabem, é uma redundância, mas não queria deixar de salientar, daí a forma como temos que fazer todo este processo com muito pouco tempo e exigindo um grande esforço da parte de todos nós e, portanto, todos os seus deputados, todos os colegas, funcionários, Sr. Presidente, somos todos vítimas, digamos assim, desta situação. O Orçamento de Estado retificativo é devido ao acordo de um Tribunal Constitucional que, por sua vez, foi motivado e se debruçou sobre o Orçamento de Estado de 2013 da responsabilidade do Governo. Mas também, como reconhece o próprio documento do Orçamento de Estado retificativo, mas também pela alteração do cenário macroeconómico com revisão em baixa, designadamente do Produto Interno Bruto e do emprego, sobretudo que ao nível do desemprego, que no mínimo atingirá os 18,2%, como admite o próprio documento de estratégia orçamental apresentado pelo Governo. E, portanto, a motivação, por um lado, e o que acontece é devido à questão do Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional debruça-se sobre matéria do Governo e medidas do Governo, e por outro lado há uma degradação, no nosso entender, do próprio cenário económico e macroeconómico, até nas suas diferentes variáveis. Eu fiz um relatório e apresentámos um relatório o mais objetivo possível. Aliás, não teci nenhuma opinião da parte do relator, muito sinceramente, porque acho que os números e a descrição fala por si. E, portanto, entendi muito sinceramente que não era útil, não acresceria muito mais à factualidade, aos dados objetivos, até à transcrição de alguns quadros do orçamento retificativo relevantes para a nossa comissão, não acresceria muito mais, pelo contrário, poderia até ser motivo de aqui discutirmos mais e provavelmente termos visões diferentes, conhecidas, e portanto criaria até algumas entropias desnecessárias e portanto o grupo parlamentar do PS e eu próprio em plenário discutiremos melhor essa matéria do ponto de vista da opinião. Acho que está um relatório e neste curto espaço de tempo o mais objetivo, o mais factual, o mais numérico possível. E repito, acho que os números falam por si. Contudo, apesar de não emitir nenhuma opinião, não queria aqui nesta nossa reunião, até para memória futura, deixar de salientar alguns aspectos. Por um lado, preocupantes, por um lado, a diminuição da contribuição e cotizações no valor de 94 milhões de euros, a revisão em baixa das verbas para a formação profissional com menos 190 milhões de euros, o aumento da transferência extraordinária do Orçamento de Estado para a cobertura do déficit do Sistema da Segurança Social em 500 milhões de euros, num total de transferência extraordinária de 1.420,05 milhões de euros, e um aumento da despesa com o subsídio de desemprego em 270 milhões de euros. E acho que estes números serão motivo, devem ser, da parte em especial desta comissão, de reflexão, de preocupação, e vamos procurar as melhores respostas, sabem qual é a nossa opinião sobre isso. Contudo, e também para efeitos de data e para a memória futura, não queria deixar de dizer, e foi isso certamente que a todos nós nos motivou a fazermos um esforço acrescido da parte da Comissão de produzir um relatório, de olharmos bem para este orçamento retificativo, em particular para as matérias da segurança social e do emprego, foi isso que nos motivou, e assim sendo, e dando qualidade também ao nosso trabalho, eu entendo que há aqui um ciclo vicioso, acho que é evidente esse ciclo vicioso, induzido pela espiral recessiva de, por um lado, diminuição das contribuições e cotizações para a segurança social e um aumento da despesa com subsídios de emprego. Acho que isto é uma evidência, resulta clara dos sucessivos orçamentos de Estado, e este orçamento de Estado retificativo vem novamente acentuar este aspecto preocupante. Há também uma diminuição no apoio à formação profissional, de verbas destinadas ao apoio à formação profissional, precisamente num momento em que essa devia ser uma aposta na qualificação e no apoio aos portugueses para assim conseguirem uma oportunidade de emprego. Por último, e acho que esta não é só uma reflexão e uma análise do Partido Socialista, acho que há outros grupos parlamentares que me acompanharão nesta minha opinião. Não só, Sr. Deputado, e é curioso que tenha sido Sr. Deputado CDS-PP a dizê-lo, e vai ver que vai continuar a ter razões para sorrir. Nós temos assistido nos vários orçamentos de Estado, e neste orçamento de Estado retificativo também, a cortes nas prestações sociais e na despesa, muito duros. Há um setor da nossa população que tem sido duramente atingido pela estratégia de consolidação definida pelo Governo, designadamente ao nível de cortes nas pensões e nas reformas. Ora, eu penso que com este cenário, com as reflexões que fiz anteriormente, não será de aceitar que no futuro se admitam novas medidas, ainda mais duras, dos cortes nas prestações sociais, mas sobretudo mais medidas de cortes nos reformados e pensionistas portugueses.
Sr. Deputado, não sei se há inscrições sobre este tema. Sr. Deputado Mercedes Borges tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo a boa disposição no início do dia. Saudar o Sr. Deputado Relator e cumprimentá-lo pelo esforço que foi feito em tão curto espaço de tempo para emitir um relatório, um parecer para nós factual, pelo que iremos votar única e exclusivamente o parecer e não as opiniões expressas pelo Sr. Deputado na sua intervenção. No entanto, reitero os nossos agradecimentos e saudação por ter emitido um parecer factual e que, para nós, corresponde ao que consta do relatório.
Bem, muito obrigado. Sr. Deputado Artur Rico, CDS-PP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer também ao Deputado Nuno Sá o excelente relatório que fez, a apresentação que fez, o bom senso de emitir a sua opinião verbalmente e não vertida por escrito no relatório, mas acima de tudo o equilíbrio e isenção do mesmo. Muito obrigado.
Creio que estamos então em condições de votar e é isso que... É isso. A não ser que o Sr. Deputado Nuno Sá queira retribuir os elogios, mas de qualquer maneira já acho que estamos em condições.
Agradecer, Sr. Presidente, a boa disposição matinal e eu só salientar o seguinte, Sr. Presidente, que dignifica, é importante, isto é política, é importante mesmo internamente na nossa instituição, acho que é importante demonstrarmos que todos nós, esta Comissão, se preocupa com esta matéria e não prescindiu, mesmo com um curto espaço de tempo, mas fazendo um esforço todos nós, madrugador e de estudo e com pouco tempo, de emitirmos um parecer sobre esta matéria.
Muito bem. Muito bem, vamos então agora proceder à votação, fazendo evidentemente nossas as palavras do Sr. Deputado Nuno Sá. Pergunto se há votos contra, abstenções, está então aprovado por unanimidade. Uma nota só, a próxima reunião é terça-feira às 14, é antecipada uma hora a audição do Sr. Ministro da Solidariedade e Segurança Social. Bem? Conto convosco.